Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa ao vivo. Dessa vez o programa não é gravado, é ao vivo de fato, e nós, depois da exposição, vamos colocar a oportunidade desse diálogo e você fazer as perguntas a respeito desse tema, que é claro, é um tema tão polêmico e tão candente. Nós, no dia 25 de julho, iremos comemorar 50 anos da publicação da encíclica Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. É uma encíclica que fala, pelo menos é o que diz o seu título no original latino, da propagação da prole humana, ou seja, da reta propagação da prole humana. É interessante notar, porém, que nas outras traduções, esse é o título original em latim, oficial, é o que vale. Nos outros títulos, a gente encontra, tudo bem, é verdade, mas não é a tradução. Uma carta encíclica sobre a regulação da natalidade. Esse é o tema, mas o que está no original latino é a reta propagação da prole humana. O tema é, digamos assim, mais positivo, porque o tema fala mais da propagação, né, dos filhos. Pois bem, para a gente entender essa encíclica, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, ter uma fé católica. E foi o tema do nosso programa da semana passada. Você se lembra que no dia 16 de julho, era Nossa Senhora do Carmo, eu fiz aquele programa. Eu estava ainda voltando de Portugal, né, da minha recente viagem, e o programa foi gravado. Mas eu queria colocar, em primeiro lugar, a questão da fé, né, para nós compreendermos que, antes de tudo, nós temos que abordar essa encíclica com uma fé católica. Agora, hoje, nós vamos falar desta encíclica, e para a reta interpretação da encíclica Humanae Vitae, nós precisamos colocá-la no contexto do magistério. A gente já vem, já há algumas semanas, insistindo nisso, que o magistério, né, os papas, os bispos, os concílios, são como corredores que passam um para o outro um bastão. O bastão é o ensinamento de Cristo, que vem lá de trás. Os corredores passam, o bastão fica, né? É a chamada corrida de revezamento ou de estafeta. Então, a gente precisa levar para frente a mensagem de Cristo. Então, qualquer documento do magistério deve ser lido em sintonia com os documentos anteriores. E o documento que nos ajuda enormemente na interpretação reta da Humanae Vitae é a Casti Connubii, não é? Que é um documento do Papa Pio XI, publicado no dia 31 de dezembro de 1930. Por que é que o Papa Pio XI publicou, né, a Casti Connubii, essa carta encíclica sobre o matrimônio cristão? Uma das razões, né, que levaram Pio XI a escrever essa encíclica é o fato de que os anglicanos, ou seja, a igreja protestante da Inglaterra, fez, naquele mesmo ano de 1930, uma conferência chamada de The Lambeth Conference, Conferência de Lambeth, onde eles, pela primeira vez na história, né, de todas as igrejas cristãs, líderes cristãos liberaram, né, ou seja, aceitaram a limitação da natalidade com meios artificiais. Logo, o Papa Pio XI reagiu imediatamente, sabendo que da tragédia que aquilo significaria. E o próprio Papa Paulo VI, na Humanae Vitae, recorda estas tragédias e esses problemas que nós, aliás, estamos vivendo ainda hoje, não é? Então, assim, é interessante nós notarmos que a questão da pílula e do controle de natalidade é a pequena pedra, talvez não pequena assim, que começou a rolar no topo da montanha e deu origem a uma avalanche, não é? Deu origem a tudo que nós estamos vivendo hoje de promiscuidade sexual, aborto, ideologia de gênero e tudo isso. Como é que tudo isso nasceu lá dos anticoncepcionais? Vamos tentar entender isso e é o que eu pretendo expor no programa de hoje, depois a gente abre para um diálogo. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. A encíclica, ela deve ser lida com fé. Porém, o mais importante, não é? Tanto da Casti Conubi como da Humani Vitae, é uma realidade que pode ser alcançada por qualquer ser humano, mesmo que não tenha fé. Chama-se lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é o seguinte, é nós compreendermos, como de fato compreendemos, é assim que está baseada toda a ciência moderna, que existe uma lei nas coisas. As coisas, elas têm a sua finalidade, qualquer pessoa com a luz natural da razão consegue enxergar isso. Por exemplo, eu não preciso de uma encíclica papal para entender que a finalidade de eu me sentar à mesa e ingerir alimentos é a nutrição. Agora, é claro que existe muito mais na alimentação do que só a nutrição, mas a finalidade primária, né, sem a qual você morre, se você parar de comer, você morre, né, é a alimentação. Mas tem muita outra coisa, por exemplo, quando você se senta à mesa, forra a toalha com, por exemplo, forra a mesa com a toalha, prepara os pratos, os cálices, põe toda a prataria da casa na mesa e prepara um banquete. Quando você dá um banquete, você tem muito mais coisas, você está celebrando, você está fazendo algo de solene, recebendo na sua casa convidados, você é o anfitrião, ali é um momento social, é um momento celebrativo, é um momento que tem muito mais de, digamos assim, de espiritualidade do que somente a simples alimentação. Você está junto com os seus amigos à mesa e aquilo é um momento de congraçamento, um momento social, um momento que tem muito mais significado. Ótimo! São finalidades também da alimentação. Ou seja, o ser humano, ele não é um animal, né? Assim como a diferença do animal que pega a sua bacia de comida e egoístamente come sozinho. E se alguém se aproxima, se um outro animal se aproxima, ele rosna, porque ele não quer saber. O ser humano não. O ser humano que tem alma, o ser humano que é capaz de partilhar, ele também é capaz de sentar à mesa e de fazer daquele momento, do sentar-se à mesa, um momento espiritual. Não é de admirar que, por exemplo, a sociedade, como ela está atualmente, como a gente está se degradando, estamos virando bicho mesmo, desculpa falar desse jeito, nós vamos perdendo essa noção. Vamos perdendo a noção de que sentar-se à mesa também é uma realidade espiritual. Então, quer dizer, eu pego um sanduíche, enrolo num papel e saio comendo no meio da rua, porque ali a finalidade é somente comer, me alimentar. Perdeu a questão do social. Bom, estou usando essa comparação por quê? Porque qualquer inteligência humana enxerga que existe uma finalidade primária e uma finalidade secundária. A finalidade primária de você ingerir os alimentos é você se nutrir, porque senão você morre. A finalidade secundária, você pode fazer toda a lista da realidade espiritual que está ali e da realidade afetiva, porque você vai e convida as pessoas que você ama, e convida a sua namorada, e convida a sua esposa, seus filhos, etc., para estar ali na mesa naquele momento celebrativo. Ótimo! Tudo aquilo é lindo. Ótimo. Faz também parte da alimentação humana. Mas a finalidade primária É a nutrição. Acontece o seguinte, é que nós estamos tão longe da verdade que nós perdemos a noção de que a finalidade primária do sexo, primária, é a reprodução, é trazer filhos ao mundo. Essa é a finalidade primária. Porque assim como se você parar de comer, você morre, se a humanidade parar de fazer sexo e se reproduzir com o sexo, a humanidade acaba. Como a humanidade, aliás, está acabando na Europa. A Europa, enquanto realidade cultural, demográfica, né? A Europa está condenada ao desaparecimento. Com a taxa de natalidade da Europa, o fenômeno chamado Europa vai desaparecer. Por exemplo, o fenômeno chamado Alemanha, humanamente, isso não tem regresso. A Alemanha acabou. A Alemanha acabou. Qualquer sociedade que tenha atingido o limite da Alemanha, onde a média de idade da sociedade é originariamente alemã. Não estou falando dos migrantes, estou falando dos alemães nativos, originários. A média de idade é 50 anos de idade, você pode dizer que a Alemanha acabou. Pode jogar uma pá de cal em cima, aquilo lá acabou, aquilo não existe mais, aquilo não tem futuro. Humanamente, não. A não ser que haja uma graça extraordinária de Deus e, de repente, os alemães se convertam. E as novas gerações, que não foram evangelizadas, que não vão à igreja, que não querem saber de verdade, só querem saber de ideologias, se a nova geração, de repente, disser assim, não, gente, vamos parar com isso, vamos ter uns 4, 5 filhos cada um. Ah, bom, aí você salva a Alemanha. Mas o que acontece é que os alemães, com 40 anos de idade, estão em casa, sendo sustentados pelos pais, não querem casar e, se casam, não querem ter filhos. A Alemanha acabou. Ou seja, quando você pega o sexo e desassocia o sexo da finalidade dele, que é a reprodução, você condena a humanidade à morte demográfica. E nós podemos comentar também a morte moral. É a mesma coisa que uma pessoa que dissesse, eu quero me sentar à mesa, eu quero sentir o gosto dos alimentos, eu quero sentir o gosto da saciedade dos alimentos, mas ela fizesse uma cirurgia onde todos os alimentos, absolutamente 100% de todos os alimentos que vão ao seu estômago, saem numa bolsinha e ela joga na lata do lixo e não se nutre. Aquilo nunca chega no duodeno e, portanto, nunca é absorvido pelo organismo. Essa pessoa vai morrer. Ah, mas eu estou comendo. E comer é um lazer. E comer é um direito. Não, veja. É que nós vamos inventando direitos. Agora, nós inventamos, nos últimos 60 anos, o direito ao orgasmo. Pronto. É um novo direito. As pessoas acham, colocaram na cabeça, de que elas têm direito de ter um orgasmo, sem que isso signifique uma possibilidade de você reproduzir a espécie humana. Por quê? Porque os órgãos sexuais do homem, os órgãos sexuais da mulher, eles encaixam perfeitamente e nascem crianças. Mas não. Nós dissociamos as duas coisas. Isso é uma loucura. E nasceu o direito de ter sexo sem se reproduzir. Veja, isso não existia na humanidade. Isso não existiu na humanidade durante séculos. Mas tudo isso entrou por quê? Por causa do falso alarmismo, não é? Da bomba populacional. Ou seja, de que se a humanidade continuar se reproduzindo, aquilo lá, nós vamos ter uma explosão demográfica e o planeta Terra não vai suportar. Ora, isso não é verdade. Isso não é verdade matematicamente, isso não é verdade demograficamente, isso não é verdade economicamente, isso não é verdade ecologicamente. Basta o ser humano usar a sua inteligência, ao invés de usar inteligência para fazer bomba atômica, ao invés de ficar usando inteligência para bolar novos métodos abortivos, ao invés de ficar usando sua inteligência para novas cirurgias de mudança de sexo e todo tipo de coisa fora da lógica, fora da verdade, que tal usar a inteligência para dar as oportunidades de trabalho, alimentar os pobres, educar as pessoas na verdade e não nas ideologias, etc.? É evidente, ou seja, trata-se de uma opção, né, perversa. A humanidade fez uma opção perversa de usar a sua inteligência não para dar mais lugar a seres humanos e acolher pessoas neste mundo, mas simplesmente para viver o próprio egoísmo. Agora me diga uma coisa, vamos lá. Você se autoproclama o direito de ter uma relação sexual sem que isso tenha nada a ver com a reprodução e o nascimento de seres humanos. Você pôs isso na sua cabeça. Nunca existiu, mas agora você é moderno e começou a existir. Vamos lá. Como é que você vai salvar o Brasil enquanto cultura, que já está com a taxa de natalidade inferior à reposição, porque para você continuar com o mesmo número de brasileiros, você tem que ter uma taxa de natalidade acima de 2. A taxa de natalidade, ela está oscilando para baixo de 2. Ou seja, o Brasil está diminuindo de tamanho. Daqui a pouco, e não vai precisar de muito tempo, nós vamos ser uma Alemanha. Nós vamos olhar. Hoje, a gente se ilude. Eu olho para a igreja e vejo as pessoas jovens dentro da igreja. Sim, mas na próxima geração, os padres que virão depois de mim vão estar olhando para uma igreja de velhinhos, que é o que acontece hoje com Portugal, por exemplo. Acabei de vir de Portugal, não é? Ou seja, a sociedade portuguesa é uma sociedade envelhecida. Não está na gravidade da Alemanha, mas é envelhecida. Ou seja, isto chama-se autodestruição da humanidade. Mas o que acontece é o seguinte. Não tem como você repor a população do seu país se você, não a teoria, não a teoria, se você, casal, não decidir ter mais do que 2 filhos. Entende? Ou seja, as pessoas têm que se abrir para a vida. As pessoas têm que ser generosos. Então, vejam, como isso daí é uma coisa assim evidente para a razão humana. Agora, vamos lá, vamos fazer o raciocínio e com isso nós concluímos a parte da transmissão daquilo que eu queria expor para abrir para suas perguntas, para que você possa realmente falar. Vamos lá. Sexo e reprodução na cabeça das pessoas foi dissociado, não tem nada a ver. E então, veja, as pessoas querem arranjar um jeito, não é, de não engravidar. Ora, só existe uma forma sensata de você não engravidar, de você não ter filhos, que é um método seguro, que é um método infalível, e todos os seres humanos que não quiserem ter filhos biológicos, seguindo esse método, jamais terão filhos biológicos. Sabe que método é esse? Você e eu estamos fazendo isso agora. Suponho que você, ao assistir esse programa, você não está tendo relação sexual. Então, eu também não estou tendo. Então, chama-se abster-se de sexo, continência. Ou seja, não fazer sexo. Só que acontece o seguinte: nós criamos uma ideologia onde os seres humanos, agora, eles têm que descer no nível dos animais. Nós temos que ser bicho. Não somos mais livres para chegar e dizer: não, eu sou um ser humano, inteligente, livre, e eu digo: não farei sexo. Não, nós somos bicho, nós não temos uma liberdade. Então é o seguinte: se você não quer que o seu cachorro reproduza, o que é que você faz? Você castra. Se você não quer que seu gato se reproduza, o que é que você faz? Você castra. Porque você não vai chegar e dizer para o seu cachorro: olha, se abstenha de sexo, seja continente, viva a castidade. Você não vai dizer isso para o seu cachorro. Sabe por quê? Porque o seu cachorro não é livre. Seu cachorro não tem liberdade. Seu cachorro não ama. Seu cachorro não é capaz de chegar e dizer: vou me sacrificar pela minha família, vou me sacrificar por Deus, vou me sacrificar pela minha esposa, vou me sacrificar pelos meus filhos. Seu cachorro não faz isso. Então, já que seu cachorro não é capaz de se conter, de conter os instintos dele, o que você faz quando você não quer reproduzir? Você castra mecanicamente o cachorro, ou quimicamente. E nós então fazemos isso com os seres humanos. A solução é vasectomia. A solução é ligadura de trompas. A solução é cirurgias de mudança de sexo. A solução é pílula. A solução é DIU. A solução é a pílula do dia seguinte. E assim por diante. Quer dizer, nós estamos dizendo para os seres humanos: olha, me desculpe, você é um animal e é inevitável você fazer sexo. Você não é livre. Me desculpe, a igreja nunca vai aceitar isso. A verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo crê perfeitamente que as pessoas podem amar. E que as pessoas, ao amar, podem chegar a dizer: eu te amo tanto que eu não vou fazer sexo com você. Eu não vou te usar e jogar fora. Mas a partir do momento em que você coloca na cabeça das pessoas que existe um direito a um orgasmo e que ninguém é capaz de viver sem isso, então você abre as portas não somente para a contracepção, você abre as portas para o adultério. O próprio Papa Paulo VI adverte na Humani Vitae as consequências nefastas dos anticoncepcionais. A primeira consequência nefasta do anticoncepcional chama-se infidelidade matrimonial. Há 100 anos atrás, o pecado existia. Mas a maior parte dos seres humanos, porque sabiam que sexo tinha a ver com gravidez, quando um homem dizia para uma mulher: eu quero ter relação sexual com você, o que este homem estava dizendo, a maior parte dos homens, claro que tinha as exceções do pecado, mas a maior parte dos homens dizia isso e dizia: eu quero ser o pai dos seus filhos e quero ter uma aliança com você. E eu vou protegê-la, e eu vou derramar o meu sangue para defender essa família. Era isto que querer fazer sexo significava. Hoje, querer fazer sexo quer dizer o seguinte: desculpe o palavreado, você é gostosa e eu quero um orgasmo. É só isso. Então vem a segunda consequência nefasta da contracepção, que é colocada por Paulo VI, que é o fato de que as mulheres são manipuladas. As mulheres viram objeto. Só que ao invés de um verdadeiro feminismo que luta pela dignidade da mulher, que dissesse assim aos homens: parem de usar as mulheres e jogá-las fora, o que é que a sociedade fez? Fez um falso feminismo, onde agora a mulher se acha no direito de ser usada e jogada fora, então a gente faz a marcha das vadias. Porque é o direito, eu tenho o direito de ser objeto. Eu tenho o direito de virar coisa. Por que eu não posso ser coisa? Eu quero ser coisa. Eu quero que um homem me use, né? Como ele pode ter um orgasmo numa masturbação num vaso sanitário? Quero ser usado. Vamos usar a linguagem popular que o pessoal usa. Eu quero ser depósito de esperma. Com a camisinha, nem isso é. Então, a segunda consequência nefasta dos anticoncepcionais é que as mulheres perdem a sua dignidade. A terceira é que nós damos aos governos um poder de controle populacional. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Nós temos aí 40 anos de ação. Inicialmente, o governo americano entrava nos países, né, do terceiro mundo com a USAID, fazendo esterilização em massa, etc. e tal. Como o governo Reagan, né, parou de financiar essas coisas e tornou-se complicado, a USAID parou de financiar, mas, né, outras agências e ONGs tomaram o lugar. Mas chama-se sempre manipulação e governos são chantageados, agora não precisa mais nem chantagear, agora é só uma questão de ideologia de massa. Mas seja como for, é sempre uma realidade governamental e países que ainda têm uma taxa de natalidade superior a 2 estão sendo pressionados e ali vai se implantando essa ditadura. E, finalmente, nós temos a realidade, não é, de que a identidade sexual desaparece. Por quê? Porque se sexo não tem mais nada a ver com reprodução, nós estamos diante da depravação. Ou seja, eu posso fazer o sexo com o que eu quiser. Então, uma vez que sexo não tem nada a ver com a vida, transmissão de vida, então também o contrário. A vida já não tem nada mais a ver com o sexo. Ou seja, a minha vida é agora escolho um gênero, não tenho mais sexo. Já que se sexo não tem a ver com a vida começa a não ter nada com sexo. E então, o sexo biológico pouco importa, eu começo a escolher o meu gênero. E aí vamos ensinando isso para as crianças, etc. e tal. Então, o que acontece? Toda a realidade da depravação sexual, não é? Casamentos de todo tipo, do mesmo sexo, poligamia, casamento com animais, não riam, porque isso já é defendido. A apologia da pedofilia, que antes, você assim, há 10 anos atrás, a gente dizia que haveria apologia da pedofilia, todo mundo ria na cara. Agora nós estamos vendo, está acontecendo aí, né? Já está se dizendo, nas televisões já começaram a dizer, não, a pessoa nasce pedófila, isso não tem cura, a pessoa tem que se aceitar. Isso quer dizer o seguinte, então, quer dizer que nós temos que permitir que as criancinhas tenham relações sexuais com adultos, porque, afinal das contas, a pessoa nasceu assim, ela tem o direito de ter um orgasmo. Vejam como nós vamos de abismo em abismo, de abismo em abismo, onde nós começamos nos tratando como animais, agora nós já estamos abaixo dos animais. Porque é assim, um ser humano, que tem uma dignidade maior do que um animal, quando ele quer se comportar como um animal, na verdade, ele não consegue, ele fica pior do que um animal. O animal é agressivo e mata para se defender. O ser humano agressivo, ele mata por seu bel prazer e começa a fazer guerras loucas. O animal, ele tem instinto sexual e ele procura o orgasmo. E uma vez alcançado o orgasmo, ele está plenamente satisfeito. O ser humano, alcançando o orgasmo, ele não está satisfeito, ele vai até se destruir. Então, ou nós reconstruímos uma sociedade a partir de uma racionalidade chamada virtudes humanas, ou então nós iremos terminar muito pior do que os animais. Ou seja, o que nós estamos vendo é uma sociedade que está se esfacelando e é um caos. E não venham me dizer que isso não tem nada a ver com os anticoncepcionais, porque com a história da contracepção nós começamos, não é, há mais de 50 anos atrás. 50 anos atrás é a encíclica, não é, de Paulo VI, mas eu falei para vocês da Caste Connubii de 1930. Né? Portanto, nós estamos falando aqui de quase 90 anos atrás. Pois bem, então, já há 90 anos atrás, a humanidade já começou essa alegre marcha na direção do abismo. Então, a humanidade ensandecida e louca vai alegremente na direção do abismo para sua autodestruição. Nós estamos destruindo o tecido social, destruindo as famílias, e depois ficamos nos perguntando, mas por que será? Por que será? Ora, se você se reconciliar com a racionalidade e começar a buscar a verdade, mesmo que ela doa, você vai começar a enxergar que, na verdade, existe uma lógica. A lógica do próprio ser das coisas, criado por Deus, que está na realidade do ser do sexo, é que a finalidade primária do sexo é a reprodução. Tem outras coisas também, que é o bem dos cônjuges, o remédio da concupiscência, etc., etc. Mas a finalidade primária do sexo é um homem fazer uma aliança com uma mulher de tal forma que os dois, nessa aliança de amor, digam: nós derramaremos o nosso sangue para levar os nossos filhos para o céu. Essa é a finalidade do sexo. E mesmo seres humanos que não acreditam em céu devem entender que, tendo filhos, você precisa derramar o seu sangue, né, para o bem dos seus filhos. E que essa é a finalidade do sexo. E é isto que distingue o sexo humano do sexo irracional, das bestas, das feras. Porque nós temos racionalidade. Nós precisamos usá-la. Então, no programa passado, nós falamos da luz sobrenatural da fé. No programa de hoje, falamos da luz natural da razão. Então, toda a argumentação da humana vitae, ela deve ser lida a partir da argumentação que a Igreja sempre usou neste campo, que está lá na Caste Connubii, que é a argumentação de que existe uma lei natural. E basta você ser inteligente para enxergar que este direito que a humanidade inventou nos últimos anos, ele não existe. Não existe o direito à relação sexual. O que existe é a relação sexual com os deveres que dela decorrem. Ou seja, uma relação sexual humana gera seres humanos. E se gera seres humanos, os seres humanos precisam de uma estabilidade familiar, porque nenhum animal é tão frágil quanto o ser humano quando nasce. O macaquinho precisa da macaca durante alguns meses, depois ele está independente. Um ser humano nasce, e se seu filho com 18 anos já estiver independente, dono das suas próprias pernas e do seu futuro, levante as mãos para o céu e diga: graças a Deus, amadureceu cedo. Porque, na realidade, a maior parte das pessoas com 18 anos não está pronta ainda, e ainda precisa de paternos conselhos de um pai sábio e de uma mãe sábia. É por isso que o próprio ser do sexo humano exige a estabilidade matrimonial de um pai e de uma mãe, no que, numa aliança de amor, derrame seu sangue pelos seus filhos. Esse é o ensinamento da Humanae Vitae, por isso não tem lógica alguma nós agora queremos dissociar sexo de reprodução. Qualquer ato sexual que não tenha nenhuma abertura, né, para a vida, é um ato que está fora da racionalidade. Existe a primária finalidade do sexo, que é a reprodução. Então, o sexo, ele tem suas características. A característica é reprodutiva e unitiva, para usar a linguagem da Humanae Vitae. É reprodutivo e unitivo. Se você coloca só união, não é isso. Tem que colocar também a reprodução. Ah, mas eu não quero me reproduzir. Eu tenho sérias razões para não me reproduzir. A minha esposa está doente. Eu tenho uma dificuldade muito séria que impõe que eu não tenha um filho agora. Então, meu irmão, minha irmã, ofereça a Deus com alegria a sua castidade. Sei que, ao dizer isso, parece que eu estou falando, eu sou um marciano, com verde, com anteninhas, que veio aqui, chegou e disse, olha, a castidade existe. Porque as pessoas estão tratando o sexo como se aquilo fosse o ar que a gente respira. E não é possível eu viver sem sexo. Eu tenho direito a um orgasmo. Isso não é verdade. Isso simplesmente não faz parte, não é, da própria natureza do sexo humano. E isso não é condizente com a dignidade humana, que é capaz, não é, de direcionar os seus instintos, a diferença dos animais. Somos muito diferentes dos animais. Então, querer reduzir a humanidade a animal vai nos levar a sermos piores do que os animais. Essa é a doutrina racional que o Papa Paulo VI e o Papa Pio XI nos ensinam através de suas encíclicas. Vamos fazer um intervalo e a gente volta para um diálogo. Muito bem, então nós retornamos para fazer o nosso diálogo e estou aqui à disposição para acolher as suas perguntas. A equipe vai me passando as perguntas. Primeira pergunta é William. Em uma casa onde um dos cônjuges é a favor dos anticoncepcionais e o outro não, a solução é a abstinência até a conversão da outra pessoa? Veja, William, é importante nós entendermos uma coisa, que a primeira, o primeiro ensinamento que nós precisamos ter aqui são para aquelas pessoas que ainda não casaram. Eu já respondo a sua pergunta, não estou fugindo dela, não. Mas é que é importante a gente entender que quando a gente transforma aquilo que deveria ser exceção em regra, nós terminamos colocando um vírus dentro do sistema, não é? Se você for lá, né, no nosso site, nós temos um curso, né, Como Ser Família. E nesse curso Como Ser Família existe um módulo sobre o namoro. No módulo sobre o namoro, né, a gente ensina aquilo que é realmente a forma de namorar, ou seja, você precisa escolher uma esposa que tenha as virtudes para ser a mãe dos seus filhos e um marido que tenha as virtudes de ser o pai dos seus filhos e levá-los para o céu. Escolher bem. Então, essa é a regra. A partir dessa regra é que depois a gente vai pensar as exceções. Então, assim, essa realidade de que do fechamento de uma das partes para a vida, ela deveria ser uma exceção entre os casais católicos, porque um casal católico, uma pessoa, um católico deveria escolher uma pessoa católica aberta à vida, não é? Que já entendesse as coisas desde o início. Claro, é um processo, mas esse processo se vive antes de casar. O processo de convencimento, o processo de mostrar à pessoa, porque ninguém também, por exemplo, eu sei que muitas coisas que eu estou dizendo nesse programa aqui são coisas muito chocantes para a maior parte das pessoas. Tem pessoas que ficam assim muito, assim, realmente atravessadas com as coisas que eu digo. Sim, mas eu devo dizer também com grande alegria que muitos jovens, rapazes e moças entendem isso e depois vivem com alegria, não é? Essa realidade da família numerosa, não é? Então, primeira coisa. Segunda coisa, então, aí como fazer com o casal, não é, que um é a favor de anticoncepcionais e outro não? Veja só, William, eu quero recordar a você, nós temos programas sobre isso, que os anticoncepcionais, eles são abortivos. Ou seja, eles não só... anticoncepcional é o apelido. A realidade é que eles fazem duas coisas. Tentam impedir a concepção Quando não conseguem impedir a concepção, eles impedem a nidação. E quando se trata de impedir a nidação, aquilo lá já é um aborto. É um microaborto, um aborto microscópico, mas é um aborto. Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos falando de algo bastante grave, que é você tirar a vida dos seus próprios filhos. Veja lá no programa, né? Então, não é algo negociável. Então, o que é necessário fazer? É necessário que a pessoa que tem mais conversão tenha paciência, mostre todo o seu amor ao outro cônjuge, numa fidelidade, numa alegria, numa demonstração de amor, para mostrar onde está a verdadeira essência do amor, que a verdadeira essência do amor não está no sexo. Está em outro lugar, está na alma. E o sexo é uma das celebrações possíveis dessa realidade do amor, uma celebração que, por sua própria natureza, precisa estar à vida, aberto à vida. Então, não é? Sim, eu acho que é importante dizer assim, que a solução não é somente a abstinência, ponto. É a abstinência também, não é? Mas você precisa compreender que ali a forma de trazer o outro para o mesmo caminho não é necessariamente somente a argumentação, mas é também essa realidade de mostrar: eu estou derramando meu sangue por amor a você, para o seu bem e para o bem de nossos filhos. O Estevão, padre, sua bênção, por favor, poderia explicar o que a Humani Vitae quer dizer com paternidade responsável? Veja, Estevão, quando o Papa Paulo VI redigiu a Humani Vitae, na realidade, nós sabemos que havia uma outra encíclica que estava prevista anteriormente. Essa outra encíclica, ela, digamos assim, apresentava a doutrina tradicional da Igreja muito mais, de forma muito mais parecida com a forma argumentativa da Casti Connubii. O que aconteceu, porém, é que Paulo VI, quando mostrou aquele documento para alguns dos seus conselheiros, viu uma tal reação, e lembre-se que nós estamos em 1968, e em maio de 68, nós tivemos toda a Revolução Estudantil, já estava sendo gerada ali toda a realidade da Revolução Sexual, não é? Então, Paulo VI quis apresentar a doutrina tradicional da Igreja com uma linguagem mais palatável, não é? Mas assim, mais aceitável para o homem moderno. As reações à encíclica Humani Vitae mostram que essa estratégia de Paulo VI não funcionou. Ou seja, não adiantou mudar a linguagem. As coisas, o pessoal continuou protestando, conferências episcopais inteiras protestaram contra Paulo VI, nunca se ouviu falar de um documento papal que tenha tido tanta repercussão negativa, tanta desobediência e tanta oposição dentro da própria Igreja Católica. E um documento que nada mais fazia do que ensinar aquilo que todos os outros papas ensinaram antes. Então isso já mostra o estado lastimável no qual a Igreja se encontrava em 1968 e no qual ela se encontra em grande parte ainda hoje. Então, essa realidade da paternidade responsável deve ser lida em sintonia com aquilo que é o magistério tradicional da Igreja, que era o que Paulo VI queria falar com uma linguagem diferente. Então, paternidade responsável quer dizer o seguinte, quer dizer que realmente as pessoas que têm relação sexual abertas à vida são responsáveis pelos seus filhos, porque a finalidade principal de um pai e de uma mãe é levar os seus filhos para o céu. Né? Eu sei que isso não está explícito no documento de Paulo VI. Eu sei que Paulo VI optou por uma linguagem diferente. Essa linguagem não obteve, né, aquilo que ele queria, que era que as pessoas se convencessem daquilo que é a doutrina tradicional da Igreja. André, para Paulo Ricardo, boa noite. O que dizer sobre o método natural de observação do corpo da mulher que alguns cristãos ensinam como forma de evitar a gravidez num determinado momento? Veja, André, a própria encíclica Humani Vitae diz que é possível ter relações sexuais, observando, né, os métodos naturais de como funciona o corpo da mulher, para que você, tendo relação sexual num período onde a mulher não está fértil, você possa ter uma relação sexual e não ter filho. Mas para usar esse método, não é? Para usar esse método de observação do corpo da mulher, você precisa ter uma razão grave. Isso a própria encíclica de Paulo VI nos diz. É necessário que você tenha uma razão grave, ou seja, razões muito sérias de ordem, de saúde, etc. e tal. Por exemplo, eu conheço casais, não é? Que não podem ter uma gravidez porque constatadamente, não só por terrorismo médico, e acontece também isso, né? Nota de rodapé. Tem muitos médicos que são treinados para reduzir a população e fazer com que as mulheres não tenham filhos. Tem muitos médicos que fazem terrorismo psicológico para as mulheres. Se você engravidar outra vez, você vai morrer, não sei o que, etc e tal. E aquilo você vai ver depois, quando você vai a um outro médico mais aberto à vida, você vê que aquilo não é verdade. Isso acontece muitas vezes, com muita frequência. É terrorismo somente. Mas existem casos em que, de fato, há um grave risco, não é? Para a vida, a sobrevivência da mulher mediante uma questão de gravidez. Então, qual é o caminho? O caminho é a abstinência sexual e é o método, né, natural. O método mais conhecido, que é o método de ovulação Billings, não é o único método possível, existem outros métodos, né, são, hoje, se tem métodos que são bastante seguros e que, de fato, a pessoa não corre ali, não é uma loteria como se pensa. O problema é que esses métodos supõem uma coisa, que é a abstinência nos períodos férteis, né? 2/3 do mês a mulher não está fértil, mas 1/3 do mês. O problema é que as pessoas querem, as pessoas que têm razão para usar o método Billings ou outros métodos, querem usar esse método, mas não querem observar uma coisa que se chama castidade. Ou seja, não tem sentido nenhum se você não vai ter. Isso daqui, eu respondo já outras perguntas, né, com relação à abstinência sexual do casal. Veja, não tem sentido nenhum você, enquanto casal, querer uma abstinência sexual e ficarem se excitando mutuamente. Vocês estão se torturando. Não tem sentido. Se vocês sabem perfeitamente que não vão ter um ato sexual, então, embora você esteja casado em santo matrimônio com a sua esposa, você não pode ficar num namoro de casal onde se excitem mutuamente e o próprio cérebro e o corpo de vocês peçam uma relação sexual. Vocês têm que aprender a se amar de outra maneira. O sexo e a manifestação física, não é, de carícias que podem gerar excitação, não são a única maneira de um casal se amar. Não é? Inclusive, é uma das coisas mais lindas que tem, por exemplo, no namoro cristão. Aqui não estou falando mais de casais casados, estou falando de namoro. Uma das coisas mais lindas do namoro cristão é quando a namorada recebe do seu namorado a prova de que ele a ama na castidade. Por quê? Um homem ter relações sexuais com a mulher não prova nada. Ele pode ter relação sexual com a namorada ou pode ter relação sexual, me desculpe, pode ter relação sexual com a vaca, com o animal quadrúpede. Por quê? Porque se ele vai deixar dar vazão à sua animalidade, o macho não tem consequências. Ou seja, se o seu namorado vai mostrar para você verdadeiro amor, a maior prova de amor que ele pode dar a você chama-se castidade. Ele está dizendo: eu te amo tanto que eu não te uso. Eu te amo tanto que eu me abstenho. Mas essa abstenção e essa castidade, ela só tem namoro, só tem sentido no namoro se você realmente está disposto, não é, a se comportar de uma maneira que vocês não se excitem mutuamente. Então, por exemplo, beijos prolongados, beijo de língua, abraços prolongados que se excitem. Ou seja, se você notou que alguma coisa já alterou no seu corpo, você já foi longe demais. O que você tem que entender é isso, é que existem outras formas de amar, mais profundas. Mais profundas. E isso pode ser vivido, inclusive, na vida de um casal. De um casal casado. Pergunta de uma longa, de uma pessoa, e essa é a última pergunta que eu vou responder. Não vou dizer o nome, só para preservar a pessoa. Caríssimo Padre Paulo, sua bênção. Tenho 8 anos de casado e 5 filhos. Nossa casa é muito feliz, graças a Deus, tem muito barulho, nos amamos, rezamos o terço com barulho. Vamos à missa, nos confessamos e queremos progredir. Mas temos medo. Somos uns coitados, medo de vir mais um filho. Somos bons pais, mas somos muitas vezes impacientes com as crianças. Dinheiro a gente já perdeu faz tempo. Escândalos somos já faz tempo. Mas, diante de nossos defeitos, às vezes nos parece lucidez dizer: não podemos ter um filho agora. 5 já está bom. Mas, para isso acontecer, precisamos não ter relações sexuais nos dias férteis. E com isso, aparecem 2 pecados. Pecado número 1. Nos fechamos à vida, por usar o método natural, sempre. Pecado número 2. Não resistimos nos dias férteis e nos acariciamos e acabo de ter o prazer sexual sem a relação sexual. Nos ajude. Veja, meu filho, a primeira coisa é o seguinte. Veja. Eu sei, vocês já perderam dinheiro, já são escândalo para todo mundo, etc, etc. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe, se seus filhos, se vocês têm só 8 anos de casado, né? Evidente que seus filhos são todos pequeninos, e que isso dá uma trabalheira enorme. Mas é necessário entender o seguinte, que os seus filhos vão começar a crescer e começar a progredir no uso da razão. Então, é necessário, não é? É uma dedicação em casa, de tal forma que os filhos mais velhos também vão ajudando os filhos mais novos. Veja, você já está me apresentando um fato consumado. Não adianta eu querer te aconselhar daquilo que já aconteceu. Vocês têm 8 anos de casado, 5 filhos. O espaçamento das várias, da gravidez de uma para outra, teria sido desejável, não é? Em que sentido? Até mesmo para o corpo da sua esposa, não é? Então, é justificável, moralmente falando, ter um filho, ter um espaço para ter o outro filho, né? No caso aqui, 5 em 8 anos, não sei se houve gêmeos, não é? Mas realmente está uma frequência bastante intensa e portanto, o método natural. Estou dizendo isso não para você que já tem um fato consumado, estou dizendo para outras pessoas. O método natural teria sido sábio, não é? Para você espaçar mais a vinda das crianças, de tal forma que, preservando também o corpo da sua esposa, você pode ter até muito mais filhos do que teria se não tivesse espaçando, não é? Então, só estou dizendo isso daqui, que é algo a ser refletido e uma decisão prudencial que deve ser tomada, é evidente, com o casal. Agora, na situação que vocês se encontram, o que eu devo dizer é o seguinte, veja, primeiro, aquilo que eu já disse, para evitar o pecado de vocês caírem, não é, em carícias sexuais e você terminar pecando, o que acontece é o seguinte: vocês precisam, não é, aprender a se amar de outras maneiras. A relação sexual não é a única maneira de um casal se amar. E a segunda coisa que eu preciso dizer para você é o seguinte: veja, reze com a sua esposa, não é? E veja o seguinte: eu sei que 5 filhos hoje parece uma coisa terrivelmente absurda, esse número de filhos. Mas eu dou muitas conferências no Brasil afora. E quando eu vou num grupo assim, que eu vejo o público, eu vou e pergunto assim: escuta aqui, levanta a mão quem tem o pai ou a mãe que teve cerca de 10 irmãos. Um número, assim, surpreendente de pessoas levanta a mão. Aí eu faço a segunda pergunta: quem aqui tem 10 irmãos? É um número muito menor, levanta a mão. E aí eu digo: eu vou poupar vocês da vergonha de perguntar quem aqui tem 10 filhos. Agora, veja, se há 2 gerações atrás as pessoas tinham 10 filhos, não é? E aquilo era possível. Eu conheço, já encontrei casais que não eram abertos à vida. Eu pergunto: meu filho, quantos irmãos você tem? Aí ele diz: ah, eu sou o 9º filho caçula. Pois é, mas você está dando graça a Deus que sua mãe não pensou como você, né? Ou seja, você está dizendo 5 filhos está bom porque você não é o 6º. Se você fosse o 6º filho, você ia dizer: poxa vida, papai, eu queria ver Deus no céu. Eu queria existir. Eu não estou dizendo que é para ter o 6º filho agora, não é? Mas estou dizendo: se abram a vida. Sejam generosos. Ah, padre, pelo amor de Deus, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não, veja, filho, eu não estou dizendo que vai ser fácil. É aquilo que eu digo. Né? Se dedique à educação dos seus filhos. Alguém fique em casa para dar aos seus filhos realmente essa educação. Eles estão agora crescendo e mais do que nunca, agora que entram na idade da razão, precisam de que alguém os oriente. Os filhos mais velhos vão aprendendo a cuidar dos filhos mais novos. Os brinquedos e as roupas dos filhos mais velhos vão passando para os filhos mais novos. Eu acho que eu estou dando lição, né? Estou ensinando o Pai Nosso ao vigário. Eu acho que isso daí você já sabe. Mas o que eu estou dizendo é: se abra na oração e pense. Pense na generosidade, né? Olhe, são 5 filhos. Olhe para o último e diga assim: puxa vida, o seu caçulinho, eu teria coragem de dizer: filho, eu não queria que você existisse. Eu não quero que você veja Deus no céu. Porque para mim era melhor você não existir. Então, assim, não sejam afoitos. Usem o método natural por um tempo, para o corpo da sua mulher se recuperar, etc, etc. Mas eu acho que é um caminho que Deus está fazendo com vocês. Vocês podem fazer esse caminho de abertura para a vida, não é? De se abrirem para a vida, de realmente se doarem. É o caminho da santidade, é o caminho do amor a Deus e aos seus filhos. Eu não estou pedindo para você amar os filhos do seu vizinho. Estou dizendo para você renunciar a sua vida pela salvação eterna dos seus filhos. E é isso que faz a gente ter sentido de vida. Nós, padres, renunciamos a nossa vida pela salvação eterna dos nossos filhos, que são mais numerosos ainda. Aí você diz assim, ah, padre, mas o senhor não tem que sustentar, não tem que aguentar o grito em casa, não tem que aguentar não sei o quê. Veja, cada um com sua vocação aguenta as suas coisas, não é? Eu não vou aqui fazer lista de lamúrias, cada um tem sua cruz. Uma cruz não é mais pesada do que a outra, porque quando Deus dá a cruz, Ele dá a graça. Então, a vida religiosa, celibatária, ela tem a sua cruz. A vida de casado tem a sua cruz. Amemos, sejamos generosos. Deus vai nos ajudar. E no céu? No céu com uma família, grande família católica, né? A família da igreja inteira, junto com os santos e os anjos, nós celebraremos a glória de Deus. Coragem, reze, peça a Deus que ilumine seu coração. Pai, coragem, não desista. Se abra a vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.